Eu vou começar assim já. Se isso for pro feed, vai cru. Vou botar uma trilha pra não dizer que não botei. Você que tá no feed e tá ouvindo essa parte, então já agora, já vai entender porque tá cru. Então, vamos começar essa brincadeira gostosa. DQC, bem-vindos a esse podcast que se atu... que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra no desculpadqc.com.br. E hoje na bancada aí, meus amigos, há muito tempo não os vejo, saudades de vocês. Começando...
É nóis.
Começando por ele. Danilo, meu querido, se apresente, de sua desculpa.
Olá, galera, que saudade de vocês também. Obrigado por estar aqui e desculpa que eu vou bolar um back aqui agora.
Caralho.
De novo, você que só vê no feed e não tá vendo. E de fato ele tá embolando o back.
Mas aí em Portugal não é proibido, gente?
Não, é descriminalizado.
Em Portugal é proibido proibir em Portugal. Enfim.
Estou chocado, vou para Portugal. Não para isso, lógico, mas eu vou para Portugal.
Todas as drogas são descriminalizadas, cara.
E ela disfarçando que vai para Portugal para usar droga. Tati... se apresente, de sua desculpa.
Oi, galerinha, tudo bom? Beleza? Tô aqui, tô no Manize, como disse. Você sabia, gente, o Numanize da Ludmilla era... Desculpa, eu falei, não vou ficar.
Pode falar.
Agora não, é porque do nada eu comecei a falar de Ludmilla, mas...
E é um bom álbum, adoro. É.
Gente, vou te falar uma coisa, aqui papo sério. Pra mim a Ludmilla podia cantar pagode, eu acho que ela canta... Não que funk seja ruim, eu adoro funk, mas eu acho que ela deveria ir pro pagode, ela canta muito bem.
E viu no Manice 2 aí, já tá gravando.
Sério?
Né? Já, muito bom.
O bom é que eu não sei do que vocês estão falando e ele...
Numanize é o nome do CD da Ludmilla, só que é Numanice, é tipo assim, numa boa em inglês, não é isso?
É o álbum de pagode dela.
Boa, então ouça aí, ouça a Ludmilla, ouvinte do DQC. E a desculpa da Tati é ser a Tati, que tira o foco até nas apresentações. E ele, o gostoso do DQC, Bergs, se apresente de sua desculpa.
E aí, galera? Estamos aqui de novo depois de muito tempo, só agitando aquele grupo, né, pra galera sair da caverna e gravar alguma coisa. Eu peço desculpas pela esquizofrenia da Tati aí, né, por ela do nada começar a falar de Ludmilla, né, nice, cara, e queria dizer que amanhã tem Mengão, União Florinthians, porra, 10-2 no Palmeiras amanhã.
Meu sonho, pô.
Porra! Ganhar amanhã. União Florinthians, porra. Amanhã é União Florinthians,
cara. A galera tá falando, nossa, o Corinthians quer que o Palmeiras ganhe. Mano, se o Corinthians ganhar, vai ser o Corinthians, o São Paulo e o Santos tricampeão. E a gente só com a taça. Então amanhã
Mengão,
é Flamengo.
Mengão vai ganhar amanhã de lavada.
Ô, oh, meu pai, ajuda Deus. Tem uma bomba no estádio e de repente ninguém sofre.
E eu, Emerson Alves, que nem tento mais não datar o episódio, eu deixo falar mesmo.
Foda-se, né, cara?
Eu tô aí, ó. E já peço desculpa porque a qualidade desse episódio vai ser um pouco pior do que a que é editado, mas é uma tentativa de novo da gente voltar aí um dia a ter aquela periodicidade gostosa que tinha-se no feed. E esse episódio é gravado ao vivo e vai ao vivo pro feed. Então, beijo pra você. Desculpa qualquer coisa. E vamos lá ao episódio. Então, pessoas, depois de muito tempo, estamos de volta aqui falando no seu ouvidinho e para quem tá vendo a live, mostrando nossas carinhas bonitas. Você que não tá me vendo, eu estou com a camisa de Helsing, sim, uma camisa de anime, eu sou boyzinho. Um chapéu do Mario e o Danilo está fumando maconha. E você está perdendo tudo isso. Assine a gente.
Na moral,
nas
tô
redes.
Com maior inveja. Tô com maior inveja dessa trave.
Olha
aí.
Olha o tamanho da trave. Uns três dedos. Sei lá, uns 50 centímetros.
Espero que no dia que eu quero deixar claro aqui a FBI, a Polícia Federal, que eu não tenho envolvimento nenhum com isso. Eu moro em Salvador. Não, eu moro em Salvador, não, mas já morei. E eu nem cigarro fumo. Para que não haja nenhuma prisão nesse domicílio. Cecília aqui. Eu sou contra o Danilo, sou contra o Emerson, sou contra os pelados. Eu sou contra
caralho,
o
que tá aqui. Do sou nada,
contra,
né?
Sou contra.
Eu tô igual o Bolsonaro, assim, ó, vocês vão ter que conviver com o vírus, tem que aprender aí, eu não vou fechar mais nada. Eu tô aprendendo a conviver com esse vírus aqui, meu filho, entendeu? Pode. Eu tô aprendendo.
Então, você assina a gente nas redes, nos coisa tudo, arroba desculpa DQC, na coisa rosa, na coisa roxa,
não pode falar, né?
Não pode falar o nome dessa lenda que o YouTube derruba, e no YouTube, youtube.com/desculpa DQC, e na coisa roxa lá, e não sei o que, /desculpa DQC, procura desculpa DQC, acha a gente, assina a gente, vê a carinha linda da gente, e vem ver a gente falando groselhas. Hoje, teoricamente, é uma reunião aí da gente, depois de tanto tempo, mas reza a lenda que tem um tema que a gente vai falar.
Tem tema?
Putz! Putz!
Como assim tem tema, gente? Eu não tô sabendo disso, não.
Tem um tema.
Eu ia falar de crimes.
Hoje a gente vai falar de você.
Ah, não. Crime, não. De novo, não.
Eu ia falar de crimes e... Não, é sério. A gente ia falar de crime e covid. Crime e castigo era isso antes, né?
Não, crime e covid,
cara. A gente vai falar de pessoas como você. A gente vai falar hoje de pessoas arrombadas. Então,
exatamente.
Esse episódio é homenagem à Tati. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, a gente vai devagar, como a gente sempre devaga. E nessa divagação, já vou agradecer aí Bartome, que tá aí na live, Apófilis, Ismael Chalegre e todo mundo que tá mandando mensagem. Eu tô vendo as mensagens, daqui a pouco eu vou voltar a ler as mensagens aí. Todo mundo com inveja da maconha do Danilo.
Salve,
a gente
Bartome.
A gente só tem ouvinte maconheiro.
Saudade daquele RPG maroto.
Olha aí. Pessoas... O que é que vocês entendem como pessoas arrombadas? Porque eu fiquei pensando muito nisso. Ah, o que é?
Pessoas que não têm um senso de socializar direito, que acham que o mundo gira em torno delas. Pessoas que atravessam a liberdade do outro, que irritam o outro e não percebem que está irritando.
Porra.
Essas pessoas assim, sabe? Que tipo, o mundo é delas e é isso, sabe? Não liga se a pessoa está incomodada. É essas pessoas assim, sabe? Pessoas
mas tem arrombadas. Gente... Não, mas você acha que essa pessoa... Tem gente que não sabe que está sendo arrombada. Tem gente que é arrombado porque
arrombado.
Acha legal. Ah, não, mas quando não sabe, eu passo pano. Eu passo pano pra pessoa arrombada que não sabe, tipo assim, você não tá percebendo que você tá incomodando, tá ligado?
Depende da idade, eu passo pano. Agora, se ela já é uma pessoa vivida e continua fazendo merda...
Não, entendeu? Tem gente que eu fico assim, tipo assim, sabe quando dá o horário de você ir pra casa? E a pessoa fica na casa do
outro,
demora 3, 4 horas, e você fica assim, pô, será que a pessoa não percebeu que todo mundo quer que ela vá embora? E ela continua conversando ali, todo mundo... Mano, começou a lavar prato, começou a arrumar casa, é hora de você partir. Mas tem gente que não percebe isso e continua ali, entendeu? Fica assim, não, eu vou esperar que você acabar de lavar o prato, e a pessoa lava o prato bem devagarzinho, a pessoa fica lá ainda.
Uau,
então, essa galera passa o pano.
Você que vai visitar.
Tá? Você passa pano pra essa galera? Pelo amor de Deus.
Ah, vai tomar
eu tenho peito. Danilo,
não, ela falando. Tem gente que não tem o mínimo senso, a gente que fica em casa da pessoa até altas horas. Essa pessoa passa o pano. Meu caralho, eu achei que você já tava criticando. Você, no final você fala que tá passando.
Eu já ia dizer aqui: criticar, visita pô. Da Tati, quando ela começar a lavar prato, vai pra casa. Ela não quer mais você assim, lá.
Vou te falar, isso era coisa da minha mãe. Minha mãe não deixava. Minha mãe nunca lavava prato e varria a casa quando a galera tava lá. Tipo assim, acabou de comer e pega as coisas da mesa e já vai tirando. Minha mãe nunca fez isso. Era assim, você deixava na mesa e batia papo. Nossa, aí a pessoa falava assim: não, eu vou lavar prato, vou varrer a casa.
Ela
não.
Lavava as coisas.
Não, era isso. Minha mãe é assim.
Do caralho.
Agora, minha mãe.
Vocês não... mesmo aí, se estiverem assistindo, seus arrombados do caralho, seus merda.
Nada. A pessoa tá almoçando, você tira o prato da mão da pessoa, né? Tá bom já, né, querido?
Não, mas na moral. Eu tava vendo um colega meu que ele tava almoçando na casa de um amigo dele. Aí tava o suco dele na mesa. Aí a senhora perguntou assim: você vai querer mais? Ele falou: não, obrigado. Ela tirou o suco dele. ele ficou com vergonha de falar: não, eu não quero mais. Esse daí eu quero. Ele ficou comendo no seco.
Ah, vai tomar no cu, cara.
Oh, velho. Que merda.
Era esse, senhora.
Eu não queria mais.
Eu não queria amar, mas isso aqui deixa eu terminar, porra.
É porque ele falou, eu acho que ele falou com menos, ele vai segurando, ela ia entender, mas ele falou tipo, não, eu quero mais não, aí ela, correndo, não gostou do suco. Oh, meu, deu
igual a pessoa chegar. É tipo você tá no avião e chega a aeromoça com a bandeja e fala: café ou chá? Aí você, quero chá. Ela, não, é café. Aí te dá café, né, cara? Ela não perguntou o que você quer, ela perguntou.
Errada, é chá.
Ela tentou adivinhar o que você quer.
O velho fica... mano, nessa hora você tem que falar, não, senhora, esse eu quero. Mas a pessoa ficou com vergonha, tipo, ela tomou pra ver o quê?
Nossa, cara.
É igual falar, você tá comendo, a pessoa fala, quer mais? Você tem que falar, não, tá suficiente.
Fica, a pessoa toma, né, do seu prato. Cara, essa foi foda.
Não, tá. Eu não ia contar minha história agora, mas vamos lá. Tu dissesse que quando a pessoa não sabe, tu passa pano, né? Mas escuta essa daqui, vamos ver se tu ia passar pano. É claro, obviamente, eu vou ter que esconder nomes. Mas eu vou dizer o seguinte, essa pessoa que fez isso, eu acredito que ela tenha algum tipo de problema. E quando eu digo problema, é social. Ela não sente empatia. Eu vou contar uma curta e uma maiorzinha da história. Eu já trabalhei com essa pessoa, e ela morava próximo de mim, e uma vez eu larguei do trabalho, certo? E chamei um Uber, porque eu não tava afim de ir de ônibus nesse dia. Quando eu chamei o Uber, essa pessoa que morava próximo de mim, me viu na parada esperando o Uber, fez, opa, não é pro ônibus não? Eu disse, não, hoje eu vou de Uber. Ele fez, tá, encostou do meu lado. Não é que ele pediu carona, ele fez, tá,
encostou
do meu lado. Quando o Uber chegou, ele entrou no Uber... Nossa, e foi atrás, senhora, caladinho, tipo, ó, quando chega na minha entrada, tu para aí.
Nossa, mano.
Ah, não, aí eu já fiquei meio assim. Passou-se o tempo, dessa vez foi ele que tava lá embaixo esperando o Uber. Aí eu, opa, vai pra parada não? Ele fez, eu vou de Uber hoje. Eu digo, opa, já encostei, beleza. E não falei nada porque eu pensei, fica subentendido, né? Ele não pediu pra rachar o Uber comigo, ele simplesmente entrou no meu, eu vou entrar no dele também. Eu dei um vacilo, fumando, dando um cigarro. Quando eu virei pro lado, ele valeu, falou, até amanhã. E fui embora. Entrou no
Sério?
Uber e fui embora.
Nossa, que filho.
Cara, na moral, isso aí é episódio do Seinfeld.
Calma.
É episódio... Não, gente.
Calma. Não é possível. Nisso eu fiquei puto e fiz. Esse cara não bate legal na cabeça. Não é possível, não é possível.
Ele achou que era brother pra caralho.
Como eu disse que eu fumante e tal, eu tava fumando lá embaixo e tinha outro funcionário da mesma empresa... que também fumava. E ele tava lá embaixo e ele conhecia ele de outra empresa já. E eu falando, pô, aquele bicho é foda, meu irmão. Ele fez isso assim do Uber. Eu fiquei puto com ele, meu irmão. Não quero nem falar mais com ele. Ele fez, não, cara. Ele não é foda, não. Ele não fez nada contigo. Perdoa, porque ele não é legal, não. Aí eu disse, mas por quê? Ele fez, vou te contar uma história. Aí agora eu vou contar a história que ele me contou, tá? Esse cara tem filho pequeno. E esse meu amigo que tava me contando a história também tem. E era aniversário do filho dele. E ele comentou numa sexta-feira de trabalho, na outra empresa que eles trabalhavam, e era aniversário do filho pequeno desse cara que tava me contando a história sobre o outro, né?
Uhum.
Aí ele fez, pá, sexta-feira eu comentei, sábado é aniversário do meu filho, mas eu não chamei ele, eu só comentei.
Beleza. Não, não.
Quando
não.
Foi no sábado de manhã, calma, quando foi no sábado de manhã, esse primeiro que é o escroto ligou pra ele e fez, ó, fulano... Tô pronto aqui, vem me buscar.
Puta.
Não foi velho. Tipo, tô indo pra ir, eu posso ir pra festa. Foi, vem me buscar. Ele fez, Emerson, eu fiquei tão sem graça que eu fui. Só que festa de criança era de meio-dia, era um almoço e tal. Eu tinha que ficar em casa arrumando as coisas. E eu disse à minha mulher, ó, vou buscar um amigo meu do trabalho. Ela já ficou puta, mas beleza, deixou. Ele foi lá, pegou o cara, chegou umas 9h30 na festa, antes de todo mundo. E ficou ali brincando, as crianças ficaram brincando, tava tudo certo. Quando deu umas 10h30 e no caminho indo pra lá, esse cuzão já tinha dito, ó, não vou poder ficar muito tempo não, tá?
Ai, ai.
Quando deu umas 10h30, esse cuzão e o cara lá na função arrumando as coisas pra fazer a festa e tal, o cuzão fez, ó, a gente vai ter que ir, a gente já tá pronto, vamos levar a gente lá? Tipo, o cara fez o cara ir buscar, uma hora depois ele pediu pra ir embora, E o cara tinha que levar, ia ter que sair de novo da festa. Só que ele fez, espera aí que eu vou aqui dentro. A festa não tinha começado. Ele foi lá dentro, na cozinha. Pegou um tapaué. Pegou um tapaué. Pegou um tapaué da cozinha do cara.
Eu não acredito.
Eu tô falando sério. Eu só acredito porque é quem foi.
Encheu, ele abriu o bolo, não, gente. Não,
ele
não.
Encheu o tapaué de salgadinho doce. E cortou a porra do pedaço do bolo, bicho.
Não, não, gente.
E cortou não, o pedaço não. Do bolo.
Não,
eu não,
não
estou...
Na aqui. Hora, essa sua reação foi a minha olhando pro cara que tava me contando, dizendo, meu Deus do céu, cara, minha mulher tinha me matado, velho.
Não
cara,
pode,
não, cara. Gente. Você... A gente ia te falar isso, mas na hora a gente não sabe o que fazer, gente.
É Ele fez. Então, Emerson, quando tu disser que ele fez alguma coisa contigo, ele não fez nada contigo. Ele não é normal, cara. Não, ninguém não é faz normal, uma coisa não dessa, pode. Não. Ninguém. Isso é insano, cara. Isso é. Não tem um mínimo de empatia.
Ele deve ter autismo.
Deve ter autismo.
Enfim. Ele deve.
Ele deve ter algum probleminha.
Ele deve ter autismo. Porque ninguém faz isso. Isso que você falou é tipo a atitude de uma pessoa que ela conviveu muito tempo vendo isso. Ela vai numa festa e aí ela vai embora com salgadinho e bolo.
E foda-se que não começou a festa. Ela quer levar.
Não. Exato, porque foda-se pro autista, tá ligado? Ele vai fazer a rotina dele e pau no cu de todo mundo.
E ele
mas na cabeça dele tá certo.
O cara. Só que quando ele chegou na sala com o tapau, é que a mulher desse cara que tava dando a festa viu, ela olhou pra ele e fez: desapareça com esse cara da minha casa. Entendeu? E volte com outro bolo.
Caralho,
se você não chegar com outro bolo aqui até o meio-dia, você não entra. Entendeu?
Não, gente, não, ele não sabia. Esse cara não tem noção da vida,
não
da
tem,
realidade,
não
tem noção
de
nada.
Enfim, mano, que... Aí todo mundo que reclamava desse cara, depois que eu soube dessa história, eu fazia, cara, real.
Todo de nada.
Deixa pra lá, tá ligado? Deixa pra lá que. Não é. Enfim, aí essa pessoa, Tati, não sabe que tá sendo arrombada. Provavelmente. Você passa pano pra isso?
Não, gente. Fala. Não depende. Aí eu falo igual o Danilo. Tem que ver se essa pessoa realmente ela é sã.
Então,
por quê?
Até segunda ordem.
É.
Ninguém sabe de porra
nenhuma.
Vamos dizer que ele
é o filho da puta. Aí tá errado. Porque assim, ó, meu pai tinha um amigo que ele era mentiroso. Mentiroso. Mas ele era um mentiroso que não era normal.
Mitomania.
Tipo, era um mentiroso. Não, não é. Sabe aquele. Não é aquele mentiroso que tá pensando em ganhar vantagens. É um mentiroso que não sabe parar. E eu falei, mãe, isso não é normal, mãe. Porque ele tava assim, Fernando, agora ali, ó. Fui ali, peguei duas escopetas e coloquei atrás do carro. Aí tá vindo o carro dele, pô. Aí a gente viu que ele não saiu pra lugar nenhum. Ele, olha, tô com duas escopetas. Mano, Fernando, você não vai acreditar. Comprei um colchão, R$4.000. E a mulher dele assim, ó. Aí a mãe falou,
rapidinho, só pra não perder. Tati, só pra não perder o comentário, Denise Lopes, que é a irmã da Dani, aí já meteu, não é real isso. Autistas seguem padrão, sim, mas eles têm senso. Meu filho é novo, segue padrões, mas nunca necessitou passar por situações dessas.
Não passa o pano. Não passa o pano, é arrombado, então.
Olha, falando a mãe que, pelo que eu entendi, o filho dela também.
E mesmo se fosse autista, seria uma pessoa normal pra mim. Não passa o pano também, cara. É normal. Pra mim não tem problema também, não. Não passa o pano também, não.
Isso aí, sabe? Eu vou te falar. Eu vou contar uma parada agora.
Aí é filho da puta, não. Mas não tem que passar pano nenhum.
São meus amigos. Oi, mas são meus amigos, mas eu quero saber se vocês acham arrombado ou não. Eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo. Quero que vocês me digam se foi arrombado ou não. Eu estava com minha filha.
Peraí.
Seis meses. Eu tinha com minha filha 6 meses. Ela nasceu em junho. E dezembro a gente organizou pra gente ir pra Salvador, que é onde meus pais moram, os pais do meu marido moram. Mas o que é que nós pensamos? Que a gente tinha uns amigos que moravam em Minas Gerais. Então, qual foi o nosso projeto? Vamos pra Minas Gerais, passar uma semana lá com eles, ficar uma semana em Minas, e depois nós pegamos um avião e vamos embora pra Salvador. Firmeza, né? O que é que nós vamos fazer? Ah, eles falaram assim, não, a gente vai pra ir de carro, que a gente vai passar aí pra ver a galera, e aí a gente vem com vocês no carro, e daqui vocês vão pra Salvador. Eu falei, a ideia pra mim fechou, vou até comprar passagem. O que é que a gente fez? Compramos passagem. Ah, a gente conhecia Minas Gerais? Não, mas eu estava com meus amigos. Minha filha tem 6 meses de idade, pequenininha, dá pra gente viajar de boca. Eu já tinha viajado com ela quando ela tinha 2 meses, de carro. Beleza, estava tudo oficial programado. Eu liguei pra ele várias vezes, confirmou, então tá fechado. Com 3 semanas da viagem, eles me ligam, 2 semanas, e falam assim, caraca, fulano que tá, nosso amigo tá aqui. Eu falei, pô, firmeza. Daí eles vão pra Bahia, que eu tô sabendo também. Eles são de carro, né? Eles vão pra Bahia. Pô, firmeza, velho. Porra, que legal. 2 dias depois eles ligam, Tati. E aí eu falei, oi. Então, a gente pensou aqui melhor e nós vamos pra Bahia também. Eu falei, porra, foda, vamos todo mundo junto.
Topzera.
Mas vamos antes. Eu, antes como, meus irmãos? Peraí.
Oh,
antes quando? A gente vai hoje. Eu falei, mas hoje é dia 25, eu tô aí, não, hoje é dia 20 alguma coisa, eu não vou chegar aí a tempo pra gente ir com vocês, me passar que tá comprado. Ele falou, então, se vira aí.
Porra.
Eu, velho, como assim se vira aí? Eu não conheço Minas Gerais, me passar que tá comprado. Dá um jeito, liga pra resolver.
Dá teus pulos.
Firmeza, parceiro. Deus abençoe. Eu fiquei tão... Eu não tive reação. Eu tava igual o amigo do homem vendo o bolo ser cortado. Eu fiquei tipo... E aí, meu marido ficou tipo... Velho, nossa filha tem 6 meses. Vamos cancelar? Eu falei, não. Porque a gente pegou... a gente tá se organizando pra ficar 1 mês na Bahia. Eu vou ficar 1 mês lá na Bahia. Uhum. A gente vai ficar lá. E aí, a gente... as férias dele e tal. Eu fiquei, tipo, sem saber o que fazer. O que é que eu tive que fazer? Eu tive... Porque a passagem que a gente comprou era pro dia 1º de dezembro, às 12h. Eu tive que viajar de São Paulo pra Minas Gerais, 8 horas da noite, do dia 31. Eu passei ano novo na estrada com minha filha de 6 meses durante 10 horas. Mano. Com ela no braço, mamando, trocando de fralda dela no banheiro do
ônibus.
Cheguei em Minas Gerais 6 da manhã, quebrado e cansado. Porque, velho, você consegue dormir de boa no ônibus? Consegue. Mas com filho pequeno você tem medo de cair.
Não dorme.
A gente não dorme. E outra coisa, na estrada tá todo mundo rompendo o ano, velho. Eu só vi os fogos, pô. Era tipo... Foi triste.
Aí, valeu.
Beleza. E aí eu cheguei em Minas Gerais. Nada, Minas Gerais, beleza. E agora? Agora a gente tem que ir pra um aeroporto. Onde é o aeroporto que a gente não sabe? Motorista, me ajude. A gente teve que... Mano,
nossa.
Foi uma consumição pra indicar. A gente chegou... Quando a gente chegou no aeroporto, a gente chegou... Era 9 horas. Deu certo. Mas tá tudo fechado. Todas as lojas, McDonald's, tudo, porque era primeiro, porra, né? Era feriado. Porra. Cara, eu estava seca. Eu não tinha mais leite no peito. Cara, eu só queria... E minha mãe puta, meu pai puto, falou, não se preocupe, quando chegar aqui, vocês vão comer até morrer, vamos pro restaurante, qualquer coisa. Mas até eu chegar na Bahia, demorou... Cara, foi um dia desgraçado. Foi legal porque eu tava com meu marido, a gente deu risada depois, mas, mano, nunca mais na minha vida.
Cozis.
É cozis ou não foi? Não, e aí depois veio acusar comigo, Tati, como foi, você vê, deu certo? Eu assim, ai, meu filho, deu certo? Não, fica assim não, pô, que bobagem, acontece, você é forte.
6 meses, a criança, pô, o cara...
Nossa, filha da...
Mano, porque assim, pra mim, uma coisa que falava isso muito era um pastor que eu tinha, ele falou assim, o acordado não sai caro.
Exato.
Se você acordou, mesmo que você se lasque depois, o acordo é esse. Siga o acordo. O acordo ia prejudicar meus amigos porque eles queriam ir pra Bahia, mas já tinha acordado comigo. Não acordasse, entendeu? Então, assim, ó, é uma coisa que a gente tem que levar pra vida. Eu sei que a gente vive de fazer acordos que não é legal, então você tem que fazer igual, você tem que orar pra pessoa morrer, o caso. Ai, como é que a pessoa morra? Porque, nossa, eu fiz um acordo com ela, não vai dar certo. Mas, mano, não quebre acordos que a pessoa tem, porque você não sabe o que a pessoa fez, porra. Não sabe o que vai ser. Que... É foda, mano.
Eu sou assim, eu levo prejuízo, mas eu mantenho o que a gente acordou. Tem isso, não?
Isso.
Leve prejuízo, mas tenha honra
assim.
Que você fez, o que você falou que ia fazer. Então,
Eu não vou
emendar, não, porque isso me lembrou outra cozice, mas eu vou contar depois do Danilo e do Bergs contarem as deles. Quem quer contar aí a cozice de vocês?
Eu vou trazer um negócio rapidinho, um negócio cotidiano, cara. Uma coisa que eu tenho um problema muito sério, com gente falando alto, um escândalo, cara. Eu sou um cara que eu falo baixo, gente que grita, fala
para, gritando. Para, Bergs.
Eu tenho um problema.
Para. Ismael, uma amiga aqui acabou noivado 15 dias antes do casamento. 2 meses depois, casou com um primo com a festa que o ex-noivo pagou.
Tá, porra, stonks. Isso é stonks, Danilo.
Isso é que é cozice, porra. Tá louco.
Isso é stonks. É o empreendedorismo tupiniquim. É o stonks,
tá,
entendeu?
Tá louco. Deixou o cara do bolo parecendo uma criança agora.
Cara, já dizia uma grande podcaster, Tati. Ninguém tem dó de corno, velho.
É, não. Eu vou te falar uma coisa aqui. Eu só não falo uma cozice que aconteceu com meus amigos. Se eu contar, eu sou presa. Porque foi criminoso.
Conta no off. Depois conta no off.
Vai, desculpa interromper.
Cara,
segue.
Não sei se vocês concordam comigo, cara. É. Assim, houve áudio acelerado de WhatsApp. Eu sei que tem gente que ouve, tem gente que não ouve, eu sei.
2.0.
Não vou falar nisso daí, cara.
Coisa
o problema é gente que atende ligação o tempo todo no Viva Voz e muito alto, que eu não quero saber da conversa da pessoa. E gente que ouve áudio no WhatsApp muito alto e play aqui. Então eu vou na sua casa lá, não sei o quê, que todo mundo tá ouvindo.
Mas pra quê?
Todo mundo tá ouvindo. Aí, beleza, a pessoa ouve aqueles 2 minutos ali e tal. Depois a pessoa dá play e fala, sim, vou lá, e não sei o quê. E, cara, e depois ela se ouve pra ver. Não. Aí ela, a resposta vem, ela dá plena resposta. Ah, tudo bem, amiga. Não. Cara, eu fico, eu fico muito, muito pistola, cara.
Mas quem, mas peraí, a pessoa que não ouve o áudio que ela mesma mandou, ela não tem caráter.
Eu tô dizendo o combo, esse combo completo. Tipo assim, então, parece que é só ela no mundo. Ela não. Ela ouve, ela fala e ouve o áudio
novo. Não, mas novo. Isso aí é ridículo. E sabe que todo, acho, todo celular, smartphone, acho que tem, quando você encosta o fone no ouvido, o áudio do WhatsApp sai só pra você, caralho. Você
E a pessoa não, tá nem aí.
Você não precisa,
e desfila com o áudio aqui, não. E sabe, e todo mundo tá ouvindo, falando de que chifrou não sei quem, que comprou...
Mas você, o Beck, você anda de ônibus, eu não sei se...
Não, eu não sou pobre mais, não.
Então, também não sei. Mas assim, eu vou te falar. Eu, uma coisa que eu acho bem a coisa de arrombado era a galera que ficava ouvindo, ouvindo música sem fone.
Isso é
coisa
nossa. Cara,
boa, tá aí não. Aí. É, cara, eu nem sabia que tinha caixinha de som no celular mais.
Cara, eu não tenho.
Eu não sei o que é isso, mano. O meu celular tá sempre no silencioso.
Não, silencioso, gente. Era direto, o cara ficava ouvindo e uma música baixa, mano. Tipo, vou pegar aí, vou bater no seu grelo, não sei o que lá. Eu, velho, eu tenho raiva dessa galera.
Eu não tenho saudade.
E tenho raiva de gente. Eu tenho raiva de gente afrontosa que quer bater em velho, velho.
Ué,
tu? Eu não gosto de velho, uma coisa. Peraí, mas
como assim, cara?
Tati, uma mulher,
ela humilhou o velho tanto, tanto que eu dei meu lugar pro velho, porque ela falou assim: ó, uma hora dessa, 7 horas o senhor na rua, vagabundo. Ela humilhou.
Por quê?
O velho ficou assim, ela, pelo amor de Deus, um monte de trabalhador, você tá jogando bingo no, na praça, e o velho, eu trabalho, quem? Olha sua cara, de ônibus lotado, e a galera rindo. Eu fiquei tipo, você tá no meu lugar, ela, cara, não vai aceitar nada, porque esse cara aí, ele não sabe o que é trabalhar. Velho, nesse dia, se eu pudesse morrer no lugar do velho, ele desceu no outro ponto, eu juro. E a galera falou, parabéns, eu falei, mano. Senhora, ela é um senhor de idade.
Caralho, pessoa falando parabéns, mano.
A galera deu parabéns pra ela,
não,
velho.
Não, nem fudendo. O ônibus inteiro é arrombado, o motorista buzinou, é isso aí, bibibibibi.
Bota esse velho pra fora, abre a janela aí, joga ele.
O ônibus inteiro não, mas a galera do fundo, que tava lotado pra caramba, a galera ficou, é isso mesmo, esses velhos têm que parar de cair pro banco. Eu
Caralho, mano, você tava onde? Curitiba, mano? Que porra é essa?
Caralho, mano, que...
isso... onde você tava com essa galera, porra?
Isso, cara, olha. Você deu um... uma tocha pra esses caras, eles
até colocam... Até eu que não gosto de velho, fiquei sem graça, velho, pô. Mano. Que
olha, graça, a Dani falta a gravação pra ficar fazendo comentário aí, ó. Queimou, chamei, ela queimou.
Dá banho aqui no comentário.
Beijo, Dani. Era pra você estar aqui com a gente. Mas enfim.
Ô, Dani, você sabe que sem você eu não gravo, né, cara? Eu tô aqui na força do ódio, mano.
Enfim. Bergs. É um
Danilo agora, né?
Muito bom essa situação, realmente, de cozice. E é uma das coisas que eu não sinto falta de Recife. Porque em Recife, o ônibus é um grande shopping. Ele, além de ser o lugar que o pessoal dança, canta, faz poesia, prega pra igreja e o caralho, vende de tudo. E eu não tô reclamando isso, não, porque eu já trabalhei vendendo produto natural dentro de ônibus. E produto natural não era maconha, não. Era sabonete de aroeira, bala de gengibre. Vendi isso aí, trabalhei vendendo isso. Aqui em Santa Catarina, uma das coisas boas, né? Entre escapar um nazista e outro, tem... No ônibus, não pode, velho. Não pode nada.
Que bom.
Não pode nada, som, nada. E a galera dá certo. Pelo quê? Porque a população que não deixa. Por exemplo, não pode colar adesivo nenhum em parada de ônibus, tá ligado? Cara, os caras colando, é o cara colando e o cara que tá na parada do ônibus, esperando o ônibus, indo lá e tirando na cara dele, assim, tipo, não pode, irmão. É proibido.
Caralho.
Não pode. E fica todo mundo olhando pro cara assim. Não pode. Quem é louco de fazer? É a mesma coisa ir pro cinema aqui. Pro cinema aqui é uma delícia. Porque o povo... Eu não tô dizendo que o povo de Recife é mal educado. Mas o povo sabe os seus direitos aqui e briga por eles. Por exemplo, tá no cinema, começou a fazer barulho. Você não vai ser o único que vai dizer... Ou veio assistir filme ou bater papo, porra. Tá ligado? A galera faz silêncio, velho. Faz silêncio, você consegue assistir o filme. Isso daí eu não sinto falta de Recife. Isso aí é uma coisa boa de Santa Catarina. A galera briga por suas coisas.
Ô, gente, sério, na moral, eu tava aqui rindo, sabe? Mas é porque eu lembrei a cara do velho, mano. Ele tipo, todo velho.
Mano, coisa horrível, velho. Que coisa horrível.
A mulher, aquela barraqueira, tá ligado? Que coloca o dedo na cara da pessoa. O velho ficou tipo, minha senhora, eu não fiz. Minha senhora, eu sou um homem de família.
Mas por que tá brigando com a mulher? Por que a mulher tá brigando com ele sem levantar?
Não, porque tava muito cheio, o ônibus muito cheio, teve que parar pra ele entrar no fundo. E ela, porque o senhor que entrou nesse ônibus ainda vai entrar e ia pegar o lugar de alguém, aí ficou aquela confusão. Ele desceu no outro, eu acho que ele foi pra casa do...
Ah, rapidinho, a participação da minha senhora aí, isso é real, tá? Isso é real. O Cristiane falando aí, teve uma mulher de um amigo de Emerson que uma vez foi lá na casa dele, na casa da gente, né, no caso, dizer pra mim que há muito tempo atrás tinha ficado com Emerson. E eu falei que o passado é que fez ele hoje muito bom de cama. Porque ela foi lá, realmente, não, eu trabalhando. Não. Ela aí foi lá. Ela foi lá e fez, ó, oh, tá a esposa de Emerson, né, não sei o quê. E eu já olhei, ela era meio doidinha. E ela entrou lá e contou, não, gente, meus pontos tudinho. Contou meus pontos tudinho, dizendo, não, que Emerson me pegou assim, assim, assado.
Meu
depois
Deus,
pegou.
Que babaca.
E eu era escroto pra caralho. E aí acabei... Eu ficava com ela, ela achava que namorava comigo. Mas aí eu fui levar ela em casa uma vez. Aí vi que a irmã dela era mais gata que ela, e dei em cima da irmã dela, comecei a ficar com a irmã dela. Aí, beleza. E ela contando isso tudo pra minha mulher. Aí, Cristiane fez, que bom que ele passou por tudo isso. Hoje em dia, ele é muito bom.
Ela foi sábia.
Ela podia ter caído.
Não, é porque tem mulher que faz isso aí mesmo. Porque eu já tive um namorado que a menina foi na minha casa me contar. Não, ela sabia que eu namorava com ele. Ela foi me contar depois. Ai, Tati, eu não sabia que ele era seu namorado. Eu peguei ele, me perdoa. Eu, tá bom, te perdoa. Que otária. Aí eu continuei com ele só de raiva. E ela ficou tipo, você não vai terminar com ele não? Eu falei, tá, você tá ligado que você quer que eu termine com ele. Então tem gente que é cuzão. Isso aí é coisa de cuzão. Mas eu fui otária também. Mas...
Danilo. Cusiste, Danilo.
Cara, tinha uma coisa... que isso acontece aqui em Portugal também, que eu fico puto da vida, que é entrar no transporte público lotado e as pessoas não tirarem as malas das costas. Puta, cara.
Que isso? Que ódio, mano. Ah, é foda. E a pessoa sabe, né, cara?
A pessoa sabe.
Elas fazem isso porque não tem ladrão, porra. Porque não tem ladrão. Que se tivesse ladrão, eu duvido que ficasse com as mochilas nas costas. Não fica.
No Brasil acontece isso direto.
Uma coisa.
Não, não fica, pô. Você tem medo, você tem medo, pô. Você bota sua coisa. Lá em São Paulo a gente colocava na frente com medo de alguém roubar.
É nada.
Eu dava assim até.
Ó, as histórias estão boas, mas os comentários estão maravilhosos. Ismael colocou um aqui. Uma mulher pediu pra eu e meu irmão fazermos a elétrica da casa dela. Disse que não tinha como pagar. Fizemos de graça. Quando acabamos, ela falou que o tio ia pagar e que era pra nós recebermos e dar o dinheiro pra ela. Que filha da puta, bicho! Ou seja, ela disse pro tio que eles estavam cobrando, disse pra eles que era pra fazer de graça, que ela não tinha como pagar, o tio ia pagar pra eles e ela queria ficar com dinheiro ainda. Ou seja, ia ficar com tudo.
E ele acabou, eu acho que ele até deu, do jeito que...
Ismael, do jeito que é, acabou dando.
Não, você fez de graça, aí vai dar o dinheiro pra ela também, porra. Não, essa galera aí, mano, se dá muito bem na vida por causa disso, mano. Mano, é igual o Twitter tá cheio de esperto com esse negócio de, meu cachorro tá passando mal. Eu tenho certeza que a maioria é mentira.
Meu cachorro tá passando mal.
Eu tenho certeza, pô. Eu tenho.
Aí grava um áudio. Meu cachorro tá passando mal aqui.
Não, deixa eu falar uma. Um amigo meu, eu fiquei com pena dele. Ele foi inocente, velho. Ele foi muito...
Essa mania, o meu filho tem uma doença rara. Mande pix. Banco do Brasil, a gente.
Mano, a foto da geladeira pra mim é lenda.
Mano.
Foto da geladeira. Porque, mano, o que aquela foto da geladeira significa aí? Mas você quando tirou a comida da geladeira, pô. Nem eu faço isso, velho. Não acredito. Deus pode me julgar aí. Eu
vagabundo,
não
esvazia o freezer, tirou uma foto, né?
Uma garrafa de água e fala, não tem nada aqui, porra. Eu não acredito. Aí, porque um amigo meu foi muito no seco. O amigo foi muito no seco. O cara, nossa, minha filha tá precisando de ajuda. A mensagem era bonita. A mensagem era linda. Eu vou passando fome e tal. Aí ele falou, vou te ajudar, vou passar lá pra você. Não sei o quê. Aí ele conseguiu um advogado. A advogada falou, eu te ajudo a manter sua filha. Ele não respondeu a advogada, Emerson. Mas ele de graça. Eu falei, isso é caô, velho. Não quer de você responder advogado.
Caralho.
Depois de dois dias, descobriu que era mentira, parceiro. Eu não dou um centavo.
O Whindersson tuita alguma coisa. Logo em seguida, gente, quem puder ajudar... O meu cachorro perdeu as quatro patas num acidente aqui.
E pior que pega umas fotos bizarras. Então, depois que meu marido falou, Tati, tá vendo aquele cara ali que fica ali na porta da minha loja? Eu falei, cara, o cara tá com a perna toda arregaçada. Ele, Tati, é mentira. Eu falei, como é que é mentira se eu estou vendo a perna dele? Ele falou, Tati, é quando acaba aqui, ele sai de carro. Eu falei, não, ele tá, ele sai de carro, ele troca o dinheiro aqui na loja, trotei aí, galera. Hoje eu fiz
mano. Não, mas puta não... que pariu.
É sério.
É muito escroto. A foto da geladeira não vem com caralho.
Não, a foto da geladeira assim, é um clássico.
Cara, tu bota a foto, você tá passando necessidade. E às vezes tá, porra. E às vezes tá.
Tem uns que não, teve um, tem uns dois ou três que tá, que a galera ainda moral, mas quem ganha mesmo dinheiro é a galera que não tá, irmão. Só tem família que pessoa... ganhou 20 mil, porra. 20 mil.
A pessoa acabou de comprar a geladeira, né, cara? Acabou de chegar, né, das Casas Bahia. Ela vai tirar foto, galera. Tá vazia a geladeira aqui,
ó. Cara, velho. Emerson, me desculpem, mas que eu sou.
Tá nem ligada a geladeira ainda.
Pode me condenar, que é aqui é Brasil. Brasil é isso aí. Brasil é isso aí mesmo.
Caralho.
Vai, Danilo. Cara, vai. Galera é. Vai,
Danilo. Danilo, você tem mais uma aí, cara. De cara, gente
é a bolsa, Danilo. O que é que tu faz quando a galera entra com a bolsa no olho? Manda encher a geladeira.
Cara, me baixa o espírito do jogador de rugby, eu só dando ombrada, velho.
Tá, tá.
Dá vontade
eu
mesmo.
Eu saio e a galera olha assim, eu já saio, já olho mal encarado e saio andando. Mano, a galera é muito folgada. Folgada. Eu não aguento, velho. Eu não aguento.
Eu não queria contar essa história de novo, que eu já contei essa história no DQC, mas já que eu já citei aqui que eu vendia produto natural de ônibus e a Tati contou uma que meio que puxou essa história. Peraí, os cachorros estão latindo. Deixa eu ver o que, que é aqui.
Não, gente, parou, quem puder ajudar, o meu cachorro não para de latir.
Não vou cortar mais. Meu cachorro não para de latir. Tá com fome. Mas
manda
enfim.
Um pix aqui, ó. Banco do Brasil, agência.
Enfim, eu vendia produto natural dentro de ônibus e eu fazia uma linha. Porque era assim que funcionava a porra da empresa, né? Você entrava no ônibus pra ir pra um terminal, uma estação que trocava de ônibus. Só que a empresa te pagava duas passagens só. Uma pra tu ir pra casa... É três passagens, né? Uma pra tu pegar a linha que tu trabalhava, uma pra tu ir trabalhar e uma pra tu ir pra casa, né? Ou seja, só tinha um ônibus pra ir, com a bolsa cheia de produto, e ia vender no ônibus. E eu fazia a linha, Pernambucanos agora vão saber, Igarassu BR-101, que ela ia pro terminal de Itapsuma para o pessoal que ia pra Itamaracá. Beleza. Só que era tipo, o trajeto do ônibus, eu tinha que ir pro terminal pra pegar um voltando pro centro da cidade, que ele fazia baldeação e voltava pro terminal. Eu fazia isso e vendia dentro desse ônibus. Meu público-alvo era o pessoal que tava indo pro terminal de Igarassu, e o pessoal que tava saindo do terminal indo pro centro, e o pessoal que tava saindo do centro, porque eu ficava dentro do mesmo ônibus, voltando pro terminal. Beleza. Só que, como eu disse, Recife é briga de rua dentro do ônibus. É muita gente vendendo muita coisa. Eu já era macaco velho, eu sabia que o primeiro que fazer a sua apresentação é o cara que vende mais, entendeu? E eu tinha uma meta de fazer 70 produtos por dia. Eram real os produtos e tal. Enfim, nesse dia, quando eu entrei no ônibus, tinha um cara dentro do ônibus que ele ia, paletó e gravata, bem arrumado, cabelo no gel. Uma história bonita. E ele levantava e fazia, gente, boa tarde, bom dia, o que for. Eu quero aqui pedir uma ajuda pra vocês. E ele distribuía um panfletozinho que tinha uma menina que tinha câncer na cabeça. E era uma foto de um bebê com um negócio na cabeça, assim, bem feio, assim, saindo da cabeça.
Sim, é bizarro.
E ela precisa de tratamento e não sei o quê. E conversa vai, e conversa vem. Porra, todo mundo ficava sensibilizado e ajudava. E essa grana que ajudou, ela não comprava mais bala de gengibre de mim. Porque era a grana da minha bala de gengibre. Só que toda vez que eu via esse cara, eu me sensibilizava também e deixava. Nem apresentava, ele apresentava e disse, beleza, na próxima eu faço. Aí sentei lá atrás, deixei o cara fazer. O cara fez o corre dele lá, pegou a grana do pessoal. E eu sentei atrás do lado do senhor, que sempre ia no ônibus, sempre me via, sempre comprava bala comigo. Aí ele virou pra mim e fez, ô Emerson, eu vejo esse cara, bicho, esse cara é mentiroso. Eu disse, mas por que eu sou pagando isso? E ele era um senhor de idade já, cabelo branco.
Eu já conheço essa história, ela é ótima. Tá ligado?
Fortão. Aí ele fez, porque eu moro em Itamaracá e tal, eu pego pra ir pro terminal pra depois pegar pra lá? Vai fazer 20 anos que eu moro em Itamaracá. Faz 10 anos que eu pego esse cara dentro desse ônibus. Faz 10 anos que essa menina tem duas coisas. Ela nem morre e nem envelhece. Faz 10 anos que ela tem 5 anos. E o estranho é que ela nem morre e nem envelhece. Eu digo, puta que pariu. Aí eu, se eu levantar e dizer isso aí, o senhor segura as pontas, porque eu tinha medo de apanhar, né, que eu não sou doido. Ele, não, se levantar e falar, eu assumo. Aí eu levantei e fiz, ô irmão, vem cá. Aí comecei a questionar ele. Essa menina aí, onde é que, qual hospital que ela tá? Ele, não, tá na restauração e não sei o que, não sei o que, não sei. Qual a idade dela? Aí, não, é tal idade. Ela tá com qual tipo de câncer? Assim, assim, assado. Eu digo, tá, mas aquele senhor ali, apontei e falei mesmo. Aí 10 anos que ele vê tua cara.
Você é louco, velho.
E nem a mulher, nem a menina morre e nem envelhece. Como é que tu me explica isso? Aí começou o pessoal, mas peraí, eu já vi esse cara alguns anos atrás mesmo. Pelo menos um ano ela tem que envelhecer. Aí começaram, aí com pressão vai, pressão vem, o cara todo errado, começou a suar. Devolve meu dinheiro, passe o quê e tal. Só que Garaçu BR-101 chega uma parte da BR que ele não para mais, ele não é parador, ele vai direto. Ele para na cidade, depois ele pega a BR e vai embora reto, né? E o pessoal xingando, pegou o dinheiro dele, jogou os papéis dele da janela, um rolo da porra, e querendo botar ele pra fora, e o motorista olhou pra trás assim, pelo retrovisor, eu não posso parar, eu não posso parar. Quem disse pra tu parar? Só abre a porta. Aí o motorista abriu a porta, deu uma desacelerada, jogaram o cara do ônibus, bicho.
Meu Deus!
Jogaram. Mas só que tá desacelerado, né? Mas deixaram o cara no meio da BR, no meio do nada, assim, aí...
Mas, Emerson, sabe o que eu tenho? Sabe a impressão que eu tenho?
Não, mas
que,
calma,
que...
deixa eu terminar. Terminou, jogou o cara, pá, beleza, quando tá tudo certo, o pessoal foi, porra, Emerson, eu já não aguentava mais esse cara. Eu disse, então, pessoal, tem aqui umas balas de gengibre, um negócio...
A minha filha também só, tem câncer.
Só nessa ida eu vendi 80 produtos. Eu bati a meta do dia em uma viagem, tá ligado? Ou seja, quando você desmascar alguém, você pode ganhar com isso. Vale a pena.
Pode ser, pode ser. Só que assim, eu tenho a impressão de que a galera que faz essas paradas, quanto pior a doença, mais eles ganham, porque a gente tem medo de olhar. A gente tem agonia de ficar olhando, pô. Pode reparar, quando a galera coloca aquela coisa na perna, que é uma ferida imensa, você não chega a olhar a ferida. E meu marido falou, Tati, repara naquela ferida ali. Eu falei, você tá louco, Deus é mais.
E é só
dá o dinheiro,
maquiagem.
Ele, Tati, é maquiagem, pô, fica tranquila. Eu fiquei tipo, como é maquiagem aquilo, pô? Ele falou, Tati, ali é maquiagem. Lógico que tem pessoas que precisam, gente, tem que doar.
Tem que doar,
mas tem
que ajudar.
Gente que é cara de pau, velho. Outra coisa, se você falar assim, ó, se você falar pra pessoa assim, ó, vou comprar um negócio pra você dar cesta básica, a pessoa não aceitar, você desconfia, pô.
Tipo é, assim, ó, assim. Lembrei de um negócio aqui, mano. A Tati falou que nem todo mundo que posta as fotos no Twitter de geladeira são pessoas de necessidade. Nem às todo mundo é... são pessoas que estão precisando. Às vezes são pessoas oportunistas,
ou
né?
O Magazine Luiza tá postando pra vender geladeira.
Pois é, exatamente. É. Cara, uma coisa que eu até tuitei esses dias, que eu duvido que toda ambulância que sai cortando o trânsito tá com alguém morrendo.
Não, não tá.
Eu não duvido, tá, ou então não polícia, tá, não sei tá. O quê. Dito e feito, cara, estava eu cansado de ver a ambulância na, 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 e os carros abrindo assim, ela passando voado no farol vermelho, direto eu, caralho, mano, não é possível, cara, sério mesmo. Teve um dia que eu tava numa rua lá de cima aqui do
pô,
centro,
me enganaram,
cara.
Então, pô, falaram que era impossível acontecer isso porque tinha um
eu
negócio.
Eu ouvi lá de baixo, falei, cara, é mais uma cortando o trânsito, né? Daqui a pouco ela tava subindo a rua que eu tava lá em cima, daqui a pouco quando ela subiu tudo, ela desligou o giroflex e virou a rua. Filha
mentira,
da
pô.
Puta, mano.
Enganaram a Tati. Por que te enganaram?
Porque assim, eu também sempre achei isso que você tava falando. Nossa, você, ah, isso aí é mentira. Aí falaram assim: não, Tati, não pode. Porque pra ele ligar isso aí, dar um alerta lá no hospital que ele
não,
tá, que ele tá chegando. Eu falei: pô, mano, eu acreditei piamente nessa merda.
Claro que
velho.
Não, mano.
Policial,
claro
então.
Que
policial
não.
Liga só pra dizer que tá ligado, irmão.
Você acha que o polícia é rastreado o dia inteiro pelo batalhão?
Eu achava que era... Mano, eu sou muito inocente. Mano, na verdade, gente, eu fico...
Policial indignada. Que fica desovando o pessoal no rio aí pra caralho, você acha que tá sendo rastreado?
Cara, eu sou muito trouxa, velho.
Quantas vezes você viu policial? Na ambulância é até que faz um sentido pra mim, assim como tem empresas de caminhão... de caminhões assim, não que o cara tenha um caminhão próprio, o cara trabalha com uma transportadora. Os caminhões são rastreados, às vezes o caminhão vai pra uma rota diferente, o GPS ativa lá na empresa. A ambulância faz até sentido, mas como eu disse, eu duvido que toda ambulância que corta o semáforo aí é realmente porque tem gente morrendo lá atrás, mano. Geralmente a pessoa tá atrasada.
Caraca, bicho.
Cara, e polícia deve ser pior ainda, cara. Tá aquele transa, por isso sai voado. Nossa senhora,
cara. Não, vamos tomar aquele cafezinho que fecha às 6 horas. 5h55. Liga a sirene.
Ok. Isso aí me revoltou agora que eu mentiro pra mim, velho. Podia fazer as paradas sem mentir pra mim, tá ligado? Podia continuar fazendo sem mentiras.
O mundo é uma mentira, Tati.
Mano, que arrombada. Aí é uma pessoa arrombada. Porque quer mentir pra levar. Mano, eu odeio. Mano, essas pessoas estelionatários, eu tenho ódio de vocês. Eu tenho ódio. Eu tenho raiva. Mano, eu tenho raiva de quem vende. Agora vai rolar direto. E uma galera vai cair. Galera que vende casa de veraneio na internet sem ter a casa. E a pessoa paga 5 mil reais. E não tem porra nenhuma. Você tem o trabalho de chegar no local e falar: não, essa casa aqui está alugada.
É a empolgação do verão, cara. É a empolgação.
Tá, entendeu? Tu falou esse negócio de chegar lá. Tem uns amigos meus aqui que caíram, mas o ladrão era um ladrão não tão cuzão. Porque o que aconteceu? Quando o cara fez, não, faz o, sei lá, a transferência, quando, nem era Pix na época. Aí fez a transferência, quando o cara recebeu a transferência, ele fez, amigo, tem que te dizer uma coisa, já vou te dizer pra evitar o maior constrangimento, mas eu sou golpista. Eu sou golpista.
Quê?
Esse ladrão é bom.
Você caiu.
O cara sumiu.
Eu sinto muito, eu não queria estar fazendo isso, mas eu tenho família, tô desempregado, blá, 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 blá. Não vá pra casa, que a casa não existe. E eu sinto caralho, muito, tal, mano. Não sei o quê. Ao menos
não, mas pelo menos o cara de ir. Foi ladrão, mas não foi roubado.
Devolveu o dinheiro? Não, não devolveu, né?
Não, não, mas aí ele é ladrão. Aí a gente tem que falar que ele é ladrão. Mas ele é um ladrão honesto. É um ladrão que deixou claro que tá rolando.
Nossa, e essas casas do aplicativo Quinto Andar aí? Eu vi um vídeo ontem, cara. Okay. Umas casas em São Paulo parece cativeiro. Tipo, 12 metros quadrados, 3 mil reais o aluguel, tá ligado?
Nossa, velho.
Puta, eu olho e falo, mano...
Mano, mas
sério, aqui, ó, cara.
Pode
São Paulo é muito caro. Nossa,
para
não,
tudo aí, que aí, ó, Ismael Chalegre colocando aqui no argumento da Tati. Ah. Meu sogro era motorista de ambulância e é ilegal ligar a sirene sem ser emergência. Um dia ele voltava pro Recife sem paciente, com a sirene ligada. Quando viram que não tinha paciente, ele falou que tinha paciente precisando de socorro urgente na cidade. E aí a polícia liberou. Mas quase que o cara ia preso, pai.
Eu devo ter entendido ilegal como alguma coisa captava, deve ter sido isso. Mas ele falou uma coisa aí, meu, que eu quero falar de uma coisa arrombada que aconteceu com meu marido. Meu marido é pastor de igreja pequenininha, assim. E aconteceu isso com ele. A mulher doou o terreno o terreno pra igreja, falou, não, pastor, eu amo a igreja e tal. O pastor falou, não, mas não precisa, não, eu quero doar, eu quero que a igreja tenha um lugar, uma sede. Aí o pastor falou, beleza, então.
Caralho,
aconteceu. Aí foi inocência, porque isso aí foi nos anos 80, 90, tá ligado? Mas foi muito inocente. Construiu a igrejinha toda na humildade, sem dinheiro, porque era uma galera pobre. Construiu, fez muro, colocou tudo. Ela processou, falando que a igreja tinha roubado ela e ficou com o terreno, ainda ganhou um processo. Foi, eu fiquei, mano, o pai do meu marido, ele era muito humilde, tá ligado?
Eu não quebrava tudo, isso aí.
Falei pro meu marido, eu falei, mano, não teria Deus que me segurasse, eu ia quebrar da marreta a casa, eu ia quebrar, não, eu ia. Aí não tinha Deus que me segurasse, não, Deus me perdoa, segurava assim.
Eu chamo de reparação histórica.
Irmão que me segurasse, meu irmão, ele falou agora, eu lembrei, porque aconteceu com ele também, que ele ele construiu a igreja todinha.
Se fuder,
se bobear, a igreja do marido aí, se bobear. Deve ser a mesma igreja, pô. Deve ser.
Eu lembrei de uma curta aqui, que assim, um dia eu ia contar isso no podcast, então isso vai virar um corte, então isso é pra você, Henrique e Reginho, os seus cuzões, um dia eu ia contar a história dessa cuzice que vocês fizeram comigo. Caralho. Eu era guri, nem lembro. Eu conheço esses dois, meu braço direito, meu braço esquerdo, meus irmãos da vida. Conheço esses dois há, sei lá, mais de 20 anos. Eu tenho 35. Eu era maloca. Eu conhecia tudo do Janga, do meu bairro, dos bairros próximos. Eu podia andar nu ali, eu sabia tudo ali. Só que eu, da ponta do Janga pra fora, pra mim era um lugar completamente desconhecido. Era um negócio... Tem vida da ponta do Janga em diante? E eles foram, a gente foi no centro do Recife fazer não sei o que, não lembro na época, e foram os três juntos. Chegou lá, tal, eles moravam nenhum lugar que se ele pegasse um ônibus juntos, dava pra chegar, entendeu? E eu morava num bairro na frente. Ou seja, eu tinha que pegar Pau Amarelo e se eles pegassem o Beira-Mar, passava na frente da casa dos dois, entendeu? E eu já tava ali andando, meio que segurando na mão deles no centro do Recife, sem saber nem onde eu tava direito. Quando chegou na parada de ônibus pra ir embora, lá veio um Beira-Mar, um ônibus. Eles, então, mas valeu, falou, entraram no Beira-Mar e foram embora. E foram embora, mas sem nenhum, assim, cerimônia, nem nada. Entraram e foram embora. Eu parei na parada de ônibus sozinho, fiz, e agora? No centro do Recife, sozinho, velho. Assim, tipo, nossa. E agora, bicho? Eu não sei nem onde passa a porra do Pau Amarelo. E não me toquei que eu tava na mesma parada, né? Uns 10 minutos depois, caralho, passou o Pau Amarelo, eu entrei no ônibus, tranquilo, cheguei em casa e tal. Mas eu fui no ônibus pensando, que filhas da puta, bicho.
Cara, entrar
assim, ó.
Nossa, que coisa.
E me deixaram.
Mas eu acho que tem gente que nem percebe que tá fazendo merda.
Não, mas eles percebem. Isso foi pra provar que vocês são cuzões. Eu vou cortar isso. Então... Isso tá em live, viu, seus filhas da puta. Não, mas tá, amo beleza. Vocês, mas isso é cozice.
Caralho, mano.
Foi cozice. O chat tá on fire hoje,
o muito cara obrigado, trincou, gente, o cara trincou a coluna, pô.
Muito bem, a Apófilis colocou, a única história de arrombado que eu lembro foi a do meu supervisor que fez um operador pegar peso, mesmo nossa. O operador dizendo que não tava bem de coluna, e a coluna dele trincou, quase
caralho.
Ficou paraplégico, faltou 2 centímetros, caralho, bicho,
não,
filha
gente.
Da puta.
Não, gente, pelo amor de Deus.
Nossa senhora, bicho. E o cara foi lá e pegou peso, bicho. Não tava bem, não pega, porra, emprego.
Eu não pegava, não.
Ei, não tem como você falar, mano. Bicho, não tem como você falar que não vai fazer as coisas. Muito
trabalhador bem. É foda, mano.
É, você passa por a cada uma, velho. Você tá falando que não pode, o cara... Não, você pode sim, é preguiça.
Não, vai lá. Pego não, irmão. Pego não, foda-se.
Eu também, porra, mano. Não, mas é outra coisa de cuzão. Vou falar uma parada de cuzão aqui. Diz aí, falando de trabalhador. Deixa eu falar a minha parte de trabalhador, que até hoje eu tenho vontade de jogar merda no lugar. Mas eu tava com 1 mês trabalhando. E aí a gente chega a ganhar um vale. Tava tudo certo. Ó, vocês vão ganhar um vale tal dia. Vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. 1 mês trabalhando, a gente não recebeu vale. A gente não recebeu vale transporte. A gente não recebeu salário. A galera ficou, e aí, o que você vai fazer? Pô, não recebeu nada. Tá 1 mês e 10 dias já, e nada. Será que vai pagar? Será que não vai? Vamos conversar. Vamos, não vamos, vamos, não vamos. Aí eu falei, vou perguntar pra menina na boa, sabe? Sem fazer greve nem nada, vamos perguntar. Aí eu chamei a secretária lá e falei, ó, podemos conversar? Ela, claro. Eu falei, então, eu queria que a gente tá com essas dúvidas aqui, ó. Salário e tal, quando vai cair e tal. Ela, não se preocupe, não, que a gente tá resolvendo. Eu falei, ah, tudo bem então, pô, obrigadão. Ela, não, não se preocupe, fica tranquila.
Espera aí, ela que levantou... Eu perdi a espuma do meu fone, eu tô procurando. Tá.
Ela levantou, subiu.
Cusão, atrapalhando a história dos outros. Foi. Do nada.
Ele subiu, foi mal, ele foi na. Ele foi na. Ela foi na secretaria, depois ela voltou e falou: Tati, você tá demitida.
Quê?
Ela me demitiu, porra.
Por quê?
15 minutos
que
depois. Isso, ela me demitiu, juro, gente. Não, sabe o que foi pior? Ela me demitiu, eu não sabia o que fazer. Eu falei, por quê? Ela, não, a gente não quer trabalhar mais com você, não. Por favor, aqui seus direitos pra pagar. Eu fiquei muito sem graça. Eu fui embora. Eu ia embora com uma amiga. E ela é de carro, eu ia com ela, né? O marido dela falou, a gente, depois a gente ia com ela e tal. Aí nesse dia eu ia com ela. Ah, beleza.
Ativando o som do Danilo aqui, que ele, cuzão, além de atrapalhar a história, ele fica fazendo barulho. Eu fui desativar o som dele.
Tá, aí beleza, peguei. Mas aí não foi culpa minha, mas eu me senti como se fosse. E ela ia comigo. Eu saí, porque falava assim: não, você tem que sair da padaria, não pode nem ficar aqui dentro. Eu falei, tá bom. Mano, parecia que eu tinha cometido um crime, pô. Parecia que eu tinha cometido um roubo lá dentro, não podia nem ficar. Aí eu fiquei do lado de fora. Só que era tipo 10h30 na hora que rolou isso, e ela saiu pra almoçar 11 horas. Aí quando acabou o almoço, ela saiu pra falar comigo. Ela falou, ô Tati, e aí, o que foi que aconteceu? Eu falei, ah, aconteceu isso e isso. Ela, pô, velho, que viagem. Aí eu falei, mas eu vou ligar pro meu marido me buscar. Ela, não, vai lá então, Deus abençoe. Eu falei, não, nesse dia meu marido levava a gente. Eu tava preocupada com ela, como ela ia pra casa. Aí eu falei, será que eu busco você, eu te dou um dinheiro? Porque eu queria falar com ela por causa disso, né? Ela falou, não, eu vou ligar pro meu marido buscar. Ela voltou, demitiu ela porque ela falou comigo. Cara, eu fiquei muito...
Porra!
Eu falei, velho, e pior, mas porque a gente não fez barraco, a gente não fez nada. Ela só falou comigo porque ela tinha que ir embora comigo, sabe? Uhum. Cara, aquilo ali pra mim, mano. Eu queria destruir aquele lugar, tocar fogo. Mano, é porque eu não tenho essa questão de piromaníaco, mas a minha vontade era tocar fogo. Empregador é cuzão.
Pau no cu do patrão, mano.
Todos contra o patrão aqui.
Ah, sou, mano, sou. Não tem um que preste, não, gente.
Cara, as histórias do chat estão as melhores, bicho. Hoje tá.
Fala aí, mano. É o super chat do super DQC, chat, mano.
Do DQC. O Errado Não Tá Podcast. Estamos aí, viu? Bem-vindos aí. Uma vez uma enfermeira errou minha veia e eu fiquei sem conseguir mexer o braço com a veia do tamanho de um limão. Mas o problema foi a médica no trabalho que apertou e perguntou se tava doendo. Já tava doendo, né?
Caralho!
Cusão, então não foi enfermeira. Foi a médica, né? E tem isso.
Mas assim,
quando a pessoa é cuzão por cuzão, ser mano, incompetente.
E aí, pô, esse negócio de chefe, mano. Uma parada também que me dá um ódio. Esse tipo de chefe arrombado que só fica fazendo piada sexista o tempo todo, mano.
Pô.
Qualquer coisa é motivo pra fazer piadas sobre malícia, tá ligado? Cara, é muito inconveniente, cara. É muito inconveniente,
eu
sabe?
Eu gosto de nome.
Claro. Ah, mano, sei lá. Tipo, a pessoa fala um... Qualquer coisa, o cara, então você gosta de molhadinho, né, não sei o que, sabe? Quando a pessoa fala, não sei o que, tá meio molhadinho esse pão aqui, você gosta de molhadinho, né?
Nossa,
e a pessoa claramente, o funcionário claramente ri junto, de constrangimento, porque não quer bater de frente, questão de hierarquia, mas depois é óbvio que vai desabafar em casa, fala, pô, meu gerente, puta, mó otário. Eu como homem, assim, cara, eu me sinto, tipo, muito constrangido também, cara. Muito também, eu falei, caralho, o cara dessa idade tá com essa parada aí, 40 anos de idade, fazendo essa piada. A mulher fica toda. É, né? Oh. Aí você fica, mano do céu, tá ligado?
Aí você faz, quando acontece uma coisa dessa, o máximo você faz uma denúncia no RH, né? Mas e quando é o RH que faz isso? Você vai denunciar
o RH? Caralho! Sério,
RH,
mano?
Pô, pelo amor de Deus, como assim, velho?
Caralho!
Aí eu fiquei sem entender agora do RH.
Você vai denunciar pra quem?
Fala tu. Quem prende o juiz, né, cara?
Quem é que você vai fazer? Como é que você...
Mano, mas se fizer um dia de empregos arrombados, velho... Não
vai. Vagas arrombadas, pô. Nossa, vagas arrombadas, dá, um clássico. Não dá, não é bom a gente ler um dia, cara. Vagas arrombadas, tá ligado?
E cada uma que Jesus amado... Ó, o negócio do médico, esse negócio de médico... Porque a gente tem que parar com essa parada de achar que médico é inteligente.
Ah, a cloroquina médico, aí, médico, a cloroquina só teve a oportunidade de estudar. Só isso.
Médico é uma das pessoas mais arrombadas que existe. É uma pena que a gente precise deles.
Infelizmente, ele é advogado. É porque assim, se a gente for contar os médicos, advogado ele tem aquela questão de...
Mano, nossa, advogado é foda, mano.
Já entrei na
que a minha sogra é advogada.
E me esculhambou, mano.
Mas ela é arrombada pra caralho.
O Danilo tá suturrando.
É bolsonarista ainda por cima.
O Danilo tá suturrando.
Não, é porque eu tô na área comum da casa, eu não posso falar alto.
Não, você liga. Teve uma vez que meu marido meu marido passou mal, de quase morrer. E aí, na hora de fazer, de dar um remédio, meu marido falou assim, olha, ele tem uma alergia séria a um remédio, não pode tomar. Aí ele falou pro médico, olha, médico, por favor, eu tenho alergia a tal remédio. Eu falei com o médico também, o médico, não, fique tranquilo, relaxa. Aí o médico saiu e falou com a enfermeira, dá pra ele tal remédio. Meu marido falou, velho, você vai ter uma sacanagem, velho. Aí a enfermeira...
Caralho, mano.
Aí, eu juro pra você, a enfermeira falou pra ele, é um hospital particular, viu? A enfermeira falou pra ele, doutor, eu acho que ele tem alergia. Ele, não, pode dar. Ela falou, senhor, ele tem alergia. Ele acabou de falar. Ele, minha filha, quem é o médico aqui? Eu ou você? Puta, ela, mas doutor, ele tem alergia. Ele tem alergia o quê? Ela, ele tem alergia a tal coisa. Meu marido já tava levantando pra dar um murro nele, mas eu juro. Meu marido tava levantando um puto. Ele,
cara,
falou,
as enfermeiras que carregam esse país, mano.
É verdade.
Os enfermeiros, tá ligado?
Cara, foi ela que salvou meu marido, porque assim, eu não tava ouvindo o que tava falando.
Cara, a última vez que eu fui pro hospital, faz um ano e pouco, acho que foi porque me deu pedra nos rins, cara. A última vez assim,
putz,
tá ligado?
Grila.
Aí, claro, aquela dor desgraçada, né, mano? Tipo, eu acordei com a vontade de... Achei que tava vontade de mijar, mijei e aquela dorzinha na bexiga não passava, foi aumentando, enfim. Quem tem sabe aí, que só quem viveu sabe. Cara, tipo assim, o médico tratando assim de qualquer jeito, tá, senta ali, não sei o que, sabe? Tipo, você vê aquela cara de puta, aquela cara de cagou pra você, cara. Mas as enfermeiras me trataram com tanto carinho, tá ligado? Tipo, mano, e é umas tias, assim, era uma mais nova, acho que com certeza tava chegando agora no hospital ali, e tinha uma mais velha meio que ensinando ela a aplicar as paradas. A tiazinha pegando a minha mão, falando assim, pô, já vai passar, vou aplicar esse remédio aqui, conversando comigo assim, na moral. Pô, dói, né? Já tive também, é complicado. E tipo, falando bem descontraída. Cara, a dor foi passando só na conversa ali, sabe? E o efeito do remédio passou. Cara, depois daquele dia eu não tive mais dor.
Sim, sim.
sabe? Mas assim, conversando com ela, me acalmando, tá ligado? Eu tava suando de dor, cara. Falei, cara, se não fosse essas enfermeiras, nossa, esse pai tá uma bosta. Depender de médico, cara.
Não, na real, eu digo assim. Todo mundo tem uma história como foi maltratado por algum momento na vida por um médico. Mas eu nunca vi ninguém que foi maltratado por enfermeira. Nunca vi.
Depende, só, vou te falar uma coisa. Depende de um ponto que é o do parto. Em parto, você vai ver várias mulheres falando que foi maltratada por enfermeira. Isso acontece muito. Mas, no meu caso, foi igual ao do Bergs. Eu tive neném sozinha, porque meu marido não conseguia chegar, porque estourou a bolsa 2 horas. E eu tive bebê muito rápido, sabe? Quando eu tava vindo, eu tive bebê. E quem segurou minha mão e me ajudou foi a enfermeira. Ela me acalmou absolutamente. Mas meu parto foi tranquilo. Graças a ela. Então, pra mim, ela foi bem. Mas tem enfermeira que senta de cima da barriga da mulher, porra. Tem enfermeira que fala, você vai sofrer aí, miserável. Tem, mano. Enfermeira, tem. Só que assim, é específico. Enfermeira é a parte boa do país. Médicos.
Então, enfermeira de ginecologia, Tato já condenou você, você é cuzona. Mas
cuzona.
Olha, uma piseira, né? Divagamos aí bem sobre cuzices e cuzões. E temos uma audiência aí que há muito tempo não temos aí, sei lá.
Faz tempo que a gente não aparece, tá aí. Por isso.
Também é, saudade, a saudade bate aí, ó. O Restinho acabou de me dar um troféuzinho dizendo que tivemos 100 comentários aí. Agradeço a todos que estavam aí comentando.
Muito obrigado, então, galera, por vocês estarem presentes.
Muito fala feliz. De arrombada, a galera gosta, né, rapaz? Safadeiro.
Fala mal dos outros é bom demais. É,
muito feliz de voltar a fazer essa live aí e o pessoal comparecer em peso. Ah, mas já tá se despedindo? Mais ou menos, porque a ideia é, vamos fazer um episódio ao vivo e tal, a parte do episódio meio que a gente encerra por aqui. E depois ficar batendo papo se vocês quiserem. Aí é com vocês.
Mas vamos lá, só.
Tem mais comentários aí do.
Tem um comentário bom aí. Tem comentário.
Eu preciso. Lê uns comentários aí.
Eu preciso ir no banheiro, então host número 2.
Aí é coisa de arrombado aí. É coisa de arrombado.
Não, é que aqui é o flow, né? Cara,
a toda hora
para fazer na metade xixi, vai fazer xixi.
Toda hora fazer xixi pra mim é cansando. Toda hora fazer xixi.
É o flow, é o primeiro podcast que eu vi o cara parar na metade pra mijar e foda-se, tá ligado?
Não, mas vou te falar uma coisa. Pra mim é coisa de arrombado a galera que acha.
A segunda pessoa mais importante do que
você
tá comigo fico... desde o começo, que é topzera aí. Bergs, conta aí.
Ridículo.
Melhor pessoa pra fazer isso.
Ridículo.
Mas isso daí que tá desde o começo é mentira. Esse pau no cu não tá desde o começo, não. Sou eu que tô desde o começo.
Danilo, leia os comentários aí, Danilo.
Não, não vou ler, não.
Ah, então vai tomar no cu, então, cara.
Não, gente, pelo amor de Deus, falaram que você vai reutilizar papel.
Ele é o rei da reciclagem.
Velho, pelo amor de Deus, quando eu lembro que ele falou isso de forma tão normal. Não, eu uso papel higiênico na minha filha, todo mundo. Hã? Como assim?
Nossa, aquele dia foi histórico,
aquele
cara.
Dia, nossa, foi histórico. Morri,
o cara dobra o papel, usa de novo, cara. Duvido que ele dá uma dedada na bosta do outro lado. O dedo na travessa, assim. Duvido!
Ai, eu tenho raiva de quem gasta papel higiênico. Eu tenho raiva, porque eu tenho uma irmã, Danilo, que ela tem nojo da bosta, ela fica enrolando, pô. Papel, enrola o papel mil vezes, sabe? Tipo assim, pra gente cagar 2 dias.
Ah, não, mas isso daí você gasta mó papel fazendo isso, velho.
Voltei.
Ô, Emerson.
Por vocês aí.
Ô, Emerson, eu mijei aqui de rir, pô. Na moral.
Enfim, pessoas. Maravilhoso episódio aí, essa brincadeira gostosa de voltar e sair. De que você tá sempre aí, gente. Tá sempre aí. Já vou avisar logo aqui, antes de tudo. Esse vai ser o último episódio no mesmo feed. Vou mudar o feed do Dunkin'
Donuts. Ih, caralho.
Vamos migrar aí. Economia do Brasil tá ruim, gente. A gente tem que economizar dinheiro. Vocês não estão mais tá do certo. Ano aí.
Cara, vocês viram que vai ter inflação?
Oi?
Vai ter inflação? A inflação aumentou, foi? Vocês viram isso?
Vai ter inflação? Tu não vive no
quando
Brasil,
não? Aumenta?
Já tem,
não, mano. Mas eu disse que vai ser maior desde não sei que ano. Eu fiquei pois tipo,
assim? Gente... Eu sou bem-vindo ao Brasil.
Voltou ao ponto... Tem que fazer feira grande, viu, gente? Pelo amor de Deus.
Mas, cara, eu vou fazer isso, velho.
Tem que fazer feira grande. Tá acabou. Acabou esse negócio. Tem que guarda seu trocadinho. Eu só não tenho medo mais de roubar ali poupança, que nem poupança eu tenho. Mas segurar o dinheiro da conta, fudeu. Por isso que eu vivo todo dia... Só se vive uma vez. Gasto dinheiro todo.
Eu compro ouro, mano. E derreto, tá ligado?
Cara, na moral, mano. Meu marido tá trabalhando em 3 empregos, gente. Vocês têm uma ideia.
Caralho, senhora. É a Rochelle, é a Rochelle.
Mas, caralho, mas deve...
Não, é.
Mas
é
deve... Sério. Tá botando a galhada nele pra cá.
A voltei direito, mas assim. Oh. Agora eu sou uma pessoa do bem, né? Uma pessoa
Xii deve pegar um alce.
Não, como eu tava tentando dar um aviso aqui, vai mudar o feed. Pelo quê? Pelo quê? A gente vai mudar de servidor.
Ai, Jesus.
Eu tô indo lá, me rendendo ao Spotify agora. A gente tá indo pro Anchor, que o Anchor é gratuito e tal. Eu até entendo, gente, mas eu faço minha doação pro DQC, não sei o quê. Porque, tu acredita, Bergs? Esse tempo que a gente parou, ainda teve gente do ano. E eu sou cuzão, diferente de você, eu deixei do ano.
Ah, eu parei e cancelei, porque eu não sou ladrão, tá ligado?
Não, isso aí é pago o conteúdo que vocês...
Oxente, eu tô pagando ainda lá e você não posta. Não entendi.
Então, você doador, muito obrigado. Continue doando a gente, dando a gente aí, mas a gente vai continuar. Mas desse jeito, mais descontraído, mais legal, mais próximo de você. E eu aconselho fortemente. Por mais que você não consiga assistir a live no ao vivo, mas entra no YouTube, vê a gente falando, vai ser mais gostoso.
Ah, não, tá? Eu não acho. Eu acho esse negócio de vida.
Vê os comentários, porque tem uns que eu não leio, que não dá pra ler. Graças a nossa grande audiência aí, não dá pra ler todos os comentários. Ele tá na tela aqui, mas é muito. Ainda bem aí, bateu aí o recorde, eu acho, do DQC aí. Muito obrigado a todos que ouviram a gente até aqui no feed. Os que estavam na live comentando, sim, esse episódio tá diferente. Tem tosse, tem Danilo fazendo barulho, tem chave, tem COVID. Tudo. E é isso aí, esse é o novo.
Danilo tá bonito nessa foto, né? Vou te falar.
Olha lá, tô falando, bonito. Tá bonito. O cara tá com, muito, o tá com três empregos, é foda, mano.
Hoje esse capuz aí dele deixou ele mais bonito que o Bergs. Vamos convidar. Caralho, você de capuz, combina, meu filho.
Danilo é um gato.
Muito obrigado. Então, só pra uma questão do feed. Muito obrigado a quem tá ouvindo no feed aí. Essa bagunça vai continuar um pouquinho aqui. Beijo no coração de vocês. Tchau pra todos aí. Já deram tchau.
Eu tenho que ser... Ei, mas se você fosse cuzona, deixava você ficar feio.
O Emerson é o Super Mario nordestino.
Vejam tudo essa zoeira pra
Mario da Grécia.
Pra me ver aí de Mário do Nordeste.
Não, gente.
Um beijo nos seus corações. Assina essa porra nos lugares aí, @desculpaDQC. E pra o pessoal do feed. Tchau!
Equalab.